Ficou claro que vocês nasceram para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Conseguiram se conscientizar disso? Que não há mais nada a ser feito nessa vida a não ser amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas? E agora, o que vocês vão fazer com isso? Hã? Praticar. O que é praticar? Como é que você pratica? É, filosofar não adianta.
É dentro de casa.
Hã?
É dentro de casa.
É exercício de casa. Tem que fazer o dever de casa. Não.
Não.
Você tem que fazer numa só relação. De você com você. Os outros não interessam. A prática do amor a Deus acima de todas as coisas e do próximo como a si mesmo é feita de você com você. Sabe, não interessa o que você faz para os outros. Interessa como você convive com você mesmo. Me diga duas pessoas que você tem relacionamento.
Duas pessoas?
Isso.
Minha mãe,
meu namorado. Eu vou só responder aqui que a moça disse que nós temos diversas relações na vida, então tem que se preocupar com essas relações. Você tem relação com o seu namorado e com a sua mãe. Quem é seu namorado? Não, não foi isso que eu perguntei. Perguntei quem é o seu namorado. É, quem é?
Quem é? Nem ele sabe se bobear.
Não, se ela perguntar para ele, ela vai descobrir que ela não conhece ele. Porque ele vai ter uma opinião sobre ele diferente do que ela tem. Se ela chegar para uma terceira pessoa e perguntar quem é ele, vai ouvir uma terceira opinião. Se chegar para uma quarta pessoa, vai ouvir uma quarta opinião. E aí eu lhe pergunto, quem é ele? Quem você acha que ele é? Ele não existe. Você tem um ele dentro de você. Você não convive com ele. Você convive com o ele que está dentro de você. Então, por isso eu disse, você tem que aprender a conviver com você. Mesmo que seja o outro, mas é o outro que está dentro de você. Sabe, você não namora ele. Você namora aquele que você cria. Essa é uma coisa que, quando se fala em prática do amor, nós temos que pensar. Por quê? Você já viu assim uma pessoa dizer, eu amo muito meu marido, amo muito meu namorado, mas ele deveria ser mais arrumado, ele deveria não gritar tanto, ele deveria não sei o quê. Já ouviu isso? Então essa pessoa não ama ele, ama outro, porque ele não é assim. Essa relação com esse eu que você tem dentro de você, que você precisa resolver, aceitá-lo do jeito que é, mal arrumado, gritando, fazendo aquilo, não estou dizendo que ele seja, tá? Essa relação que você precisa aceitar, não a relação para fora. Compreendeu? Essa é a prática. Você precisa buscar com você, a convivência com você e com aqueles que você cria dentro de você. Porque o contrário vocês já fazem. Cobrar que todo mundo se mude porque você quer que ele seja, isso todo mundo faz. mãe aqui. Como ela disse, minha irmã tem que se mudar. Minha mãe tem que se mudar, meu namorado, minha namorada, o vizinho, o mundo inteiro tem que se mudar. Eu defino muito o ser humano da seguinte forma. É igual a mulher que foi com o marido assistir o desfile do exército, sabe? Aquele monte de soldado matando. Aí a mulher está assistindo com o marido e disse, marido, é o nosso filho lá. Aí ele disse, qual? Aquele que é o único de pacho certo. Todos estão errados, só você que eu sei. Não, só você, nesse caso nem o seu filho. Seu filho tem que ser mais. Então a prática desse amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo é vivenciado no seu contato com você. No seu contato com aquilo que a sua mente guia para você. Então, para realizar esse trabalho, é preciso ter atenção plena em você mesmo. Para atingir o quê? Uma compreensão correta sobre a verdade, sobre a realidade. Não é ele que está de pacho certo, são os outros. Isso é uma compreensão correta. Compreendem? É, a prática da prática da prática é isso. Ao invés de você viver para fora, ou seja, viver observando os outros, julgando os outros, analisando o que o outro faz, você está atento ao que a sua mente está criando para você dizer o que a minha mente está criando não é isso, não é verdade, não é realidade. É apenas o que a minha mente está criando. Não estou dizendo que seja errado. Não é certo nem errado. É apenas a criação da mente. Ou seja, é apenas o texto da sua prova.
Uma ideia que eu gostaria de tentar entender, tá certo? Vamos criar um seguinte exemplo, tá? Um pai, tá? Que vê um filho ser um assaltante, tá? Começa a roubar, começa a assaltar, a matar as pessoas, e aquilo para aquele pai é um ato errado, tá? Ele quer amar o filho, ele quer respeitar o direito do filho fazer aquilo que ele está fazendo. Tá? Mas ele não consegue viver aquilo. Como que o senhor interpretaria a atitude que esse pai teria que ter, no caso, para continuar amando, e aí ele vai continuar convivendo, ele vai se afastar desse filho, o que vai acontecer?
Poxa, eu não falo de atos. Por quê? Porque atos acontecem. O ato faz parte do teatrinho da vida e a encenação da prova de qualquer um. Então, como agir fisicamente, eu não posso dizer, porque vai seguir o livro da vida, não há um padrão de se seguir. Agora eu digo por dentro, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Sim, mas se ele quer amar esse filho.
Não, ele não. Se você quer amar, você já põe de condição. Você não está amando.
Não, pois é, não, mas
você está condicionando para amar, você não amou.
Não, tudo bem, eu me expressei mal. Tá? Eu quero.
Ele ama o filho.
Ele ama o filho.
Ele ama o filho.
Tá?
E daí? O meu filho é assaltante, mas é meu filho.
Sim, mas e aí? O que, que eu tenho que. Eu vou conviver com essa situação? Eu vou aceitar isso simplesmente?
Você volta a dizer, você está falando de atos. Eu não falo de atos. Tem pai que pode aceitar, tem pai que não pode aceitar, tem pai que pode se rebelar, tem pai que pode expulsar de casa. Tudo isso vai acontecer de acordo com as provas que os dois espíritos pediram. Isso eu não posso lhe dizer. Porque a vida não segue um padrão preconcebido. E tudo que todo mundo fizer está certo. Certo não, perfeito. Porque aconteceu como foi programado para acontecer. Agora o que eu posso lhe dizer é sobre o colachão. No colachão ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso e gosto de mim. Aí eu só vou lhe lembrar uma coisa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos são todos. Então essa questão da pai e filho é lá do humano. Se você se sente responsável pelo seu filho, você é um ser humano. Porque o espírito não se sente responsável por ninguém. Sabia disso? Espírito não tem filho. Você tem filho?
Tem.
Não, você não chega. Você tem filho?
Mas eu entendi,
Quem é a outra mulher que tenha filho aí? Levanta a mão. Você tem filho? Então você está aí o seu marido. Sim, se ela tem um filho, ela está aí o marido. Porque quem é o pai de todos? Então ele não foi com o marido dela. Deus é o pai. Você não tem filho, moço. Nem você, nem nenhum ser humano tem filho. Todos os filhos são de Deus. Todos os espíritos têm vida independente. Então, antes de se preocupar o que ele vai fazer com relação ao filho, para atingir a elevação espiritual, ele tem que tentar não ter filho. Tem que se desligar da paternidade. Agora, no ato, eu posso dizer o seguinte, moço. Pai tem todo o direito de orientar o filho. Só não tem o direito de cobrar que o filho faça o que ele quer. Fale, olha, eu acho melhor você não fazer. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Tá certo, falou? Falou. Dá liberdade ao filho de fazer o que quiser. Tem uma... aí as consequências. Veja, não vai acontecer nada que não estiver programado. E não vai ser o seu conselho que vai mudar. Se o seu conselho mudasse, não existiria penitenciária, que todas as mães aconselhavam. Só para acabar esse assunto do filho, um momento só. Deixa eu só falar uma coisa, moço. Respeitar os postos é algo que vocês não fazem a mínima ideia do que seja. Porque vocês não sabem se, como a moça disse, se relacionar com os outros. Sabe o que é se relacionar com os outros? É conviver. Sabe o que é conviver? É viver com. Vocês não vivem com ninguém. Vocês só vivem com aquilo que você quer que ele seja. Então você só vive com você. Então essa questão de respeitar o próximo é algo muito difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa para poder te dar ao próximo de lei de ser, estar e fazer o que quiser. Só quero lhe ajudar com uma coisa. Um ensinamento do apóstolo Paulo. A lei que o pecado. Uma lei só existe para dizer que algo é errado. De enquanto não houve uma lei, aquilo não é leado. Então esqueça tudo certo e errado, esqueça todas as leis. Que a lei só serve para você dizer que o outro está errado, para você dizer que você está certo. Se a lei, se não existe lei, roubar é errado. Você já está partindo do peixe porto, coitado do garoto, virou ladrão. Louvado seja Deus, grande profissão. Repete.
Esses políticos,
nós,
pais, estão
todos certos? Estão. Você está falando dos corruptos?
Sim,
estão. Por quê? Porque você é corrupto. Você é corrupto. Não! não é porque vota nele, não. É porque se o guarda parar você na rua, você vai dar dinheiro para ele. De quando chega na época de fazer imposto de renda, uma gente de pagar menos. Se puder levar alguma vantagem, você vai levar. Cada povo tem um governo que merece. Então o culpado não é o governo, é vocês. Porque por que não tem outro povo? Porque o povo não é corrupto. Sabe quem é o corrupto de hoje? É aquele que viu o pai corromper onça. E vocês continuam achando lindo levar vantagem em cima dos outros. Olha, eu tô com a mais, quem sou eu? Eu não vou lá devolver, não. Já tem uma peça escrita. É o contrário. Ele já nasce, vamos dizer assim, na sua família, porque você já foi programada para ser desse jeito, e esse jeito que você precisava, que você é o que ele precisava para formar a consciência dele, para depois fazer o trabalho da reforma íntima. Perfeito. Eu sou seu carro. Você é o meu. Quem tinha levantado a mão para perguntar aqui? Eu demoro para ver se não pergunta.
Já foi.
Então aí está. Reforma íntima. Então nós estamos respondendo aí daquela questão da reforma íntima que vocês vieram para fazer. Reformar-se é mudar-se. Mudar-se como? Deixar de ser quem você é hoje. Como é que fala o espiritismo? Nascer o quê? Nascer o quê? Nascer um homem novo, né? Assim que o espiritismo fala? É forma íntima, é que nascer, morrer para nascer um homem novo. Só que vocês não querem morrer. Vocês não querem deixar de ser quem são. Vocês querem se reformar sem deixar de ser quem é. Quer continuar a ser quem é. E a reforma se faz prestando atenção na sua mente e entendendo que aquilo é apenas argumento da sua mente e não a verdade, a realidade. Sim, sim. Fazia parte do mundo de regeneração, de Paulo de Piachão. E vai se mudar agora no mundo de regeneração.
Regeneração é reconstrução.
É. Mudança, né? É transformação. Regenerar-se é deixar de ser uma coisa e passar a ser outra. O bandido se regenerou, ele deixou de ser bandido e passou a ser uma pessoa que não é mais bandido. Isso é regenerar. Antes era só dizer, meu Deus, me ajuda. Agora é, além de dizer, meu Deus, me ajuda, é se ajudar. Para você fazer por você.
Dentro de um conceito material.
Sim. Você é matéria. Você é matéria. Você mesmo é matéria.
Mas meus conceitos não são meus originalmente. São
não.
Conceitos da humanidade.
Não. Seus conceitos não são conceitos da humanidade. Essa é outra coisa que eu discuto. Porque tem coisas que a humanidade falou que você não aceita. Então não põe a culpa na humanidade. Você pegou o que quis pegar da humanidade. Então é chão cheio.
Mas não são originais.
Alguns até chão, porque você faz uma adaptaçãozinha. Olha, eu tenho que amar a todos, mas esse aqui sabe, ele está me devendo dinheiro, eu não vou amar. Então, a humanidade, vamos dizer assim, tem um grande banco de dados de conceito. Você escolhe alguns e adapta alguns para que você leve vantagem. Você, humano.
Regenerar, então, é isso.
Regenerar é deixar de ser quem é, é mudar-se, é não ser mais assim. Agora, no plano mental, isso vai acontecendo conforme você for não seguindo a mente. Grande pergunta. Eu falei que tudo é criado pela mente. Então como é que você vai saber quando não é criado pela mente? Se tudo é criado pela mente, nada não é criado pela mente. Tudo é mental. Tudo é mental. Olha, se você for conversar com as pessoas aqui sobre o que eu disse, você vai ouvir coisas completamente diferentes do que você entendeu. Cada um que ouve a palestra do Joaquim Pacheco. Tem mais. E agora eu vou falar fisicamente. Alguém se lembra ainda das aulas de física? Um emissor emite ondas eletromagnéticas que são decodificadas por um receptor. Então você não ouviu o que eu falei, você criou uma coisa para que eu tenha falado. Tudo é dentro de você. Eu não estou falando nada. Você está ouvindo. Tudo que ela vai criar é com a intenção de lhe dar uma tentação, de lhe dar uma visão a algum material. Que é tudo que a mente humana cria, está nas três tentações do físico que estão na Bíblia. Pode ler lá. Espírito não cheio de dor.
Se eu chegar, eu vou falar uma coisa que passou comigo, porque eu ouvi o seu momento, num dia, outro dia, eu dei uma topada. Na mesma hora eu falei assim, eu estou escrito, eu estou sentindo dor. E por incrível que pareça, não me deu valor.
É, mas não acredite nisso, pode ser que você não esteja no outro dia. Porque a mente vai criar dor. O que você deve dizer só, essa dor não é minha.
Você vai sentir a dor.
Pode sentir. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Há uma diferença entre você ter uma doença e você estar doente. Ter uma doença é ter um câncer, por exemplo. Eu tenho um câncer, e daí? Agora, eu tenho um câncer, ai meu Deus, que pobre coitado que eu sou. Esse é o doente. Então você pode dar uma poupada. Tem, tá doendo, tá, e daí? Agora você pode dizer, ai que droga, por que que largaram isso aqui, não sei o que, não sei o que. É diferente. Hã? Ah sim, a dor aumenta, com certeza. Porque aí já vem a culpa do gosto, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, você correu a vila todinha.
Você não pode deixar que passe do nível material, né?
Isso,
você tem que não pode... só no nível material, não, que não afete seu psicológico, emocional, espiritual.
Perfeito.
Deixa a dor ou aquela doença somente no estado que ela pertence, que é o material.
Perfeito. E é por isso que o Kisne ensina lá no Bhagavad. Como é que é? Como é que ele ensina? A faca não o corta, o fogo não o queima e a água não o moia. O espírito. Espírito não se moia. A César do que é de César. Deus ser humano é o que é do humano. E fique você com o que é Deus, espiritual.
Quanto a amar ao próximo como a si mesmo. A gente não sabe amar se o outro é aquela imagem que você faz dentro da sua mente.
Então não aceite a imagem que você faz dentro da sua mente. Isso é amar o outro. Amar o outro não é você consertar o outro. Não, amá-lo do jeito que ele é. Não aceitá-lo. Aceitá-lo, ele é uma droga, não peta, mas eu tenho que aceitar. A Maia dizia: louvado seja Deus que ele é assim. Que bom que ele é assim. Que bom que ele grita, que bom que ele bica, que bom que ele me diz desaforo.
Porque eu acho que
eu estou
amando meu marido como eu nunca amei. Porque a vida inteira ele me segurou, a vida inteira proibiu, a vida inteira você é louco. Você viu? Quer dizer, esse simbiótico, eu falei, trabalha, para lá. E eu vivo na espiritualidade.
Seu marido nunca lhe prendeu. Você sempre teve a opção de tocar de marido. Se não tocou, foi, se não tocou, não foi ele que, não foi ele que lhe prendeu. Não foi ele que lhe prendeu. Você que se deixou ser pesa. Nunca jogue culpa nos outros, principalmente na frente de Joaquim. Se você vê que o calor vai sair da piada.
Aí eu pedi, você é bom lá, meu pai, aqui.
Então você não está amando seu marido, está amando a você.
Isso é bom.
Isso é ótimo.
Isso é ótimo.
Porque, como eu disse, é ela que se escravizava. Ela que se libertou. Ela está amando ela. Que não está na Bíblia. Não, não, tem uma historinha na Bíblia sobre casamento que diz assim, perguntaram a Jesus assim, uma mulher ela casada com um homem, o homem morreu. Segundo a tradição dos judeus, o irmão mais velho daquele homem casou com ela. Isso era a tradição. Então ela era mulher de um, foi ser mulher do outro. Aí este morreu, segundo a tradição, ela casou com o outro. E aí o outro morreu e encheu 7 vezes. Ela casou com 7 irmãos. E aí os professores da lei perguntam para Cristo assim: no céu ela vai ser mulher de quem? E aí o Cristo diz assim: ah, vocês querem me pegar, né? No céu não existe casamento. E vocês ainda dizem que o casamento é divino, é sagrado. Esse sagrado do casamento é humano. Todos os conceitos, como ele falou. Sabe o que eu adoro? Sabe o que eu adoro? Eu amo meu marido. Aí ele tá e o amor acaba. Se acabou, nunca existiu. Ela não é um amor, ela é uma condição. Ele pichijava ser fiel para que eu o amasse. Isso não é amor, isso é posse. Pode ser até sozinho, né?
Eu casei com 18 anos, né? E ontem mesmo meu marido perguntou: ai, amor, você quer? Nós vamos ficar casados pro resto da vida. Eu falei: Deus me livre! Eu só tenho 21 anos. Eu falei: tá bom hoje? Então que bom que tá bom hoje. Se amanhã tiver bom, a gente vai ser feliz também. Mas assim, nossa, o resto da vida é muito pesado, né?
Mas veja, essa história do poeta da vida, a história do fio, o que eu faço com meu filho coladão, isso tudo acontece porque vocês santificam coisas materiais. E neste mundo não existe nada chance. Não existe nada puro. Não pertence a ti. Este é o mundo de povas. O mundo puro é o outro. Aqui não há nada, gente. Não há nada sagrado. Tudo é humano. O lixo, tudo precisa ser abandonado. Tudo! Não sei, moço. Energia para vocês é o que vem pelo fio.
É o universo.
É, mas o que é o universo? Olha, você está tentando definir o espírito, mas no livro do espírito, o espírito da verdade diz que o espírito para o ser humano é nada. Como é que você quer saber o que é o espírito?
Pois é, por que é que o espírito resolve encarnar?
Ele não resolve encarnar.
Deus que
não é. Ele encarna. Ele encarna. E daí? E depois eu lhe dou o telefone de Deus, você liga para ele e pergunta por que isso começou, por que isso tem que ser assim. Agora eu só quero lhe fazer uma pergunta. O que chave lixo vai resolver o seu problema de agora? É a questão que eu falei para o moço, discutir se tem lambada, se não tem lambada. Vai resolver o quê? Vamos discutir as suas imperfeições. É isso que pode. Vamos fazer o gol. Vocês ficam igual de time que só fica tocando a bola de um lado para o outro e não sai do lugar. Tem que chutar para fazer gol. Se não fizer gol, não adianta. É o bicho. Pois é, moço, eu não sei porquê, só sei que eu tô nela. Eu tenho que resolver ela agora. O que me interessa é o que vai resolver a vida agora. O que que vai resolver a sua vida agora? Reconhecer as impurezas humanas. Existe. Tudo aquilo que você acha que é certo. Buda tem uma grande definição. Você está de costa para Deus, vendo a chomba dele e achando que a chomba dele é ele. Engajamento sagrado, paternidade sagrada, amizade sagrada, maternidade sagrada. Todas essas coisas que vocês estão fazendo neste mundo, dizendo que é de Deus, a caridade, ah, eu vou dar comida para os pobres, então eu vou ser bonzinho. Esse é o problema. E tudo é equânime, você não vive equanimemente tudo.
Mas um dia foi.
Foi o quê? Não deixou de ser. Você que não viveu como sendo. Por que que não viveu como sendo? Porque você acreditou no que a mente lhe diz, que a mente não é equânime. Ela vive com diversas formas. Não dá para discutir. O que dá é para reconhecer o que lhe afasta de Deus. O que que lhe afasta de Deus? O que que lhe afasta de Deus? Tudo que você acha, sabe, conhece, tem como seteado, como bonito e feio, como limpo e sujo. Por quê? Porque o universo é uno e você separa, você divide. O olhar cândido do que, como o moço falou ali, o olhar cândido são os outros de verde. E o mesmo olhar cândido vira para Pedro e diz assim: cala a boca, Satanás, você está parecendo um ser humano. O mesmo olhar Cândido vira para o outro e diz assim: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Isso para mim é xingamento, né, olhar Cândido. É essa santidade que vocês precisam mudar. Não há nada neste mundo santo. Porque enquanto você achar que aqui tem alguma coisa santa, você vai ficar preso aqui. Isso é. Vai. E o seu pensamento é o quê? E o seu pensamento é o quê? Qualquer coisa. É sua prova. Então o que você pensa que vai vir depois da morte é a sua prova.
Então, aí a questão seria não pensar muito nisso e
não pensar em nada.
Então, não pensar em nada e viver.
Isso seria o ideal.
Que aconteça a harmonia entre todos. E a harmonia com tudo.
Isso seria o ideal. Não pensar nada. Mas só que não é você que pensa. Quem pensa é a mente. Então você não tem como deixar de pensar. Então você pode, o que você pode fazer é não aceitar o pensamento como verdade, como realidade. Observar o pensamento para não aceitá-lo. Esse é o único caminho.
Então essas paradas assim que as pessoas estão afiliadas a vida inteira, brigando, fez uma faculdade, que aconteceu alguma coisa, você precisa realmente viver.
É aprender a viver a vida que Deus lhe dá. Ah, eu queria fazer uma faculdade. Eu queria. Se der, eu vou fazer. Se não der, eu não fiz.
Normalmente desejo só acarreta mais desejo, né? Se você acarreta desejo, você já quer outra coisa, quer uma entrada aí. Isso vai em sofrimento até você conseguir.
Até você ficar velho, e quando chegar velho, aí você vê que não adianta lutar contra a vida, porque a vida acontece. Não é melhor, é a única forma de você viver em paz.
Mas você vai ficar só não fazendo nada?
O ato acontece. O ato acontece. Eu estou falando por dentro. Por dentro você tem que dizer: eu quero fazer uma faculdade. Quero. Vou estudar? Vou. Se estudar, estudei. Se não estudar, não estudei. Agora, enquanto eu estou estudando para ver se faço, eu vou estar feliz com o que eu tenho hoje, ao invés de ficar esperando para ser feliz quando eu conseguir.
Como assim?
Eu já disse, depois ele deu o telefone de Deus para você saber porque isso começou, quando começou. E olha, como foi dito, como já foi dito, que eu falei para ele lá, pare de fazer sistemas, porque mesmo que você venha descobrir alguma coisa, isso não será verdade, e só vai tornar você mais orgulhoso. Eu sei, sabe nada.
Porque sempre muda, né? Sempre vai.
Fala
que sabe uma coisa, daqui a pouco já muda.
Aí a verdade é que a verdade é dinâmica. A verdade sempre muda. Tinha um sábio que foi para o meio do mar para descobrir a resposta para todas as perguntas do mundo. Ficou 10 anos no meio do mato pensando em todas as perguntas do mundo. Aí descobriu todas as verdades do mundo. E aí voltou, foi acabado. Ele é um sábio, sabe todas as respostas para todas as perguntas do mundo. No dia seguinte ele estava solando. Aí um pastor por ele disse: por que você está solando? Você agora já sabe todas as respostas para as perguntas do mundo? Ele disse: que enquanto eu estava lá no mato, as perguntas mudaram.
A mente está criando, né?
A mente já está prendendo vocês para ficar preso nisso e não fazer o que precisa fazer. E aí, então, eu quero aproveitar este e falar uma coisa importante que eu preciso falar. Porque aqui não tem ninguém que, vamos dizer assim, vive show. Todos vocês participam de algum tipo de trabalho, de algum tipo de ajuda a outros seres humanos. Concordam comigo? Como eu disse, não há nada santo neste mundo. Nada. Só que vocês trabalham coisas humanas como chantas. E com isso acabam complicando cada vez mais. O trabalho de auxílio ao poste, ele sempre tem um dono. Quem é o dono do trabalho? Deus. E segundo Cristo, você tem que seguir o exemplo dele. E o exemplo, dentro do exemplo dele, está o não ameaiá bem do céu. Vocês ajudam as pessoas a não ameaiá bem do céu ou prometem bens na terra? Vai ficar tudo bem, fica tranquilo. E não acontece. Essa é uma coisa que quando nós fala que o mundo de regeneração chegou, nós precisa pensar, nós que trabalha para Deus auxiliando o outro. Nós temos que parar de oferecer só pão. Cristo ensinou, não dê o peixe, dê a vala e ensine a pescar. O quanto no trabalho de vocês, vocês dão a vala e ensine a pescar? Acho que muito pouco. Na grande parte, na grande maioria, o que se faz é dar o peso. É preciso começar a repensar. E isso é uma coisa que nós vamos começar a passar muito forte. Mundo de regeneração chegou. O primeiro trabalho deste mundo é o libertar-se do bem material. E aqueles que trabalham para Deus precisam se conscientizar de que não devem oferecer só o peixe. Pode até oferecer o peixe, matar a fome ali na hora, mas é preciso dar a vala e ensinar a pescar. É preciso estar sempre passando, como nós conversamos hoje aqui, a ideia da necessidade de se libertar do bem material. Do não esperar que esta vida lhe faça feliz, mas aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, estar feliz, não importa com o que aconteça com você. Durante o mundo de pobre expiação, passava a vã ideia de que tudo dava certo para atrair a pessoa, para provar que queria Deus, está certo. Mas isso os apaixona. O trabalhador pichija adquirir a consciência de que ele é apenas um instrumento para auxiliar o outro e que o único auxílio que pode auxiliar um espírito encarnado é a promoção da reforma íntima. Não importa se você faz cula, se você faz escrito, se você incorpora preto velho, se você faz palestra, não importa. Tudo isso é trabalho mediúnico. Da feita baixa, tudo isso é trabalho mediúnico. Porque trabalho mediúnico não é só incorporação. É tudo que é realizado em auxílio ao corpo, que tem espíritos trabalhando junto com você. É preciso se conscientizar, porque a própria espiritualidade que ajuda está mudando. Ela vai mudar. De outro dia me perguntaram sobre 144 mil. Já ouviram essa história? São aqueles que são designados para ajudar o Cristo. Eles foram designados para ajudar o Cristo no mundo de pobre e de peixão. Mudou o mundo. Pode ser que nem o Cristo seja mais o governador, mas os 144 mil com certeza não serão. E, mas para que esses trabalhadores possam começar a trabalhar, esses trabalhadores do novo mundo, como eu disse no início, o universo é feito por afinidade. É preciso que vocês se afinem, que senão os trabalhadores encarnados também terão que ser tocados. É um momento para os espíritos que estão encarnados, principalmente os trabalhadores, muito delicado. Não no sentido de perder, de reunir karma, não. Mas no sentido de não cumprir a sua missão. Se é algo que vocês precisam pensar. Não é à toa que nós combinamos esta conversa neste lugar e que a maioria aqui de vocês participa de algum trabalho mediúnico. De nós fez toda esta introdução falando da reforma íntima, como eu disse, de quem já ouviu eu já cansou de ouvir tudo que eu falei aqui hoje, mas justamente para relembrar a vocês a importância deste trabalho para o espírito, para passar para vocês a importância do trabalho de vocês no atendimento a quem não faz trabalho mediúnico. Trabalho de qualidade, de ajuda, de orientação, tudo ele é o peso, pode ser dado para alimentar a fome. O que não pode é deixar de dar a vala, porque senão você mata a fome hoje, mas a fome vai voltar amanhã. E se você não ajuda este espírito encarnado a pescar o seu próprio peso, ele vai passar fome. Nós, neste mês de agosto, nós vamos fazer 15 anos desse trabalho. E nós vamos lançar justamente, como resultado deste tempo, uma declaração a todos os médicos, a todos os trabalhadores de Deus. Está na hora de nós rever a nossa forma de trabalhar. Até agora, estava muito tranquilo dar o peso, mas agora é preciso ensinar a pescar e dar a lavar. Esse é um recado que eu estou trazendo para cá e vou levar para diversos lugares. E pode ter certeza, não vou ser eu o único, porque eu não sou melhor do que ninguém. Daqui para frente, o que vocês vão ouvir é muito isso. Aba a mão das coisas materiais, porque agora é a hora de se regenerar. Beijo. Eu achei que ia fechar. Por lixo começamos nossa conversa, justamente agora, nessa segunda parte, nas coisas santificadas. Não pense que o seu trabalho é chato. Ele é apenas instrumento. Coloque-se apenas na mão do Senhor e diga: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E deixe a coisa correr. Não faça pelo trabalho, mas faça pela entrega a Deus e ao próximo. Pelo amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti. Pode perguntar. Pois é, ele amou dando chicotada, você não quer dar chicotada. E ele disse: ame como Deus lhe ama. Sua vida é só um mar de rosas? Então Deus lhe ama também, não lhe dando o que você quer. Dê o outro que ele não quer também. Te enxicufar, ele está dando. O segredo disso tudo é entender que você é um espírito. Se você não se entende como espírito, nada disso do que... Olha, isso é uma coisa muito importante. Se você não se entende como espírito, que tem um humano, nada do que eu falei faz sentido. O moço disse: o senhor está falando verdade? Ele disse: não. Eu só estou mostrando a sua verdade enquanto humano. Porque é preciso você saber separar os olhos do trigo. Basta isso, é preciso crescer. O trigo hoje já cresceu. Você já é uma pessoa adulta que já sabe o que é de Deus e o que é de César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas vocês ainda querem para Deus o que é de César, ou para César o que é de Deus. Se você não botar na sua cabeça: eu estou humana, eu tenho um humano, nada do que eu falei vai fazer sentido. E um grande detalhe: se você puser, se você de aceitar essa ideia, não espere a ajuda dos outros. Os outros não estão aqui para lhe ajudar a ser espírito. Que ninguém quer ser. Os outros vão lhe cobrar para que você seja humano. Para quê? Para justificar a vontade dele de ser humano. Então não aceite que o mundo vai dizer: olha que maravilha ela está fazendo. Não, como ele disse, vão lhe criticar. Dizer que você tem que ter o pé na terra. Eu não tenho nem pé. Se eu pinto, pinto não tem pé. Que bom.
Você é louco e desonesto.
Poxa, o que eu estou falando é aquele que você vai buscar ajuda numa casa, uma casa espírita, uma casa espiritualista, não importa o lugar, e aí vira para você: não, nós vamos resolver seu problema, faça uma oração, vá lá, reacenda uma vela, que vai dar tudo certo. Aí não dá, põe a culpa no diabo. Ah, eu preciso tanto, meu filho virou assaltante. Ame seu filho. dê a ele o direito de se achar o Dante. Isso é dar lavalo e ensinar a pescar. Porque o peixe a ser pescado é o amor a Deus acima de todas as coisas. Ah, eu estou pichijando por sair um dinheiro, porque a minha mãe vai ser opelada e eu pichijo do dinheiro, me deu uma poxa. Olha, se você for contar com esse dinheiro, pode ser que ele não saia. Aí você tem que aprender a conviver com a ideia que sua mãe vai morrer. É isso. É você aprender, é você ajudar a pessoa a se desligar das coisas materiais. Isso é dar a vala e ensinar a pescar.
Porque em alguns espíritos você ainda pescar?
Porque nós estamos num período de transição entre mundo de forma de criação e regeneração. Ainda tem todos os dois.
Tem mais ou menos uma época que vai, a gente pode dizer agora, entrou na regeneração. Não é
21 de dezembro de 2002.
Não. Passamos em 2014.
Passou? Ouviu? Ouviu?
Não ouvi.
Já estamos atrasados.
Se foi dia 21 de dezembro, você já está atrasado.
Quando será? Já começou a regeneração. Quando vai acabar essa transição?
7 mil anos. É o próximo mundo, assim como o mundo de pobre expiação levou 7 mil anos, isso vai levar 7 mil anos. Encarnando e desencarnando. Ou você acha que você vai fazer tudo da sua vida? Você nem imagina o quanto ainda falta para fazer. Esse é só o primeiro trabalho. Só tem um problema. Já tem um problema. Espírito não se suicida. Então não tem jeito de acabar com isso. Tem que aprender a vamos dizer assim, a fazer.
Mas o que você diz de nada? Data
frequentemente dita 2057, ano 2057 e o ano 2057 seria o que muitos dizem que Hart ia a transição. Moço, eu vou lhe dizer uma coisa. Cristo diz que o dia vai acontecer, vai, mas só deu chá. Se nem ele que dizer, que de lá eu vou me meter a besta de profetizar alguma coisa. Primeira coisa. Segunda coisa. Vocês já não cansaram de profecia?
Terceira coisa, o tempo só está aqui dentro. É só agora.
Ô moço, que dia que eu disse que começou o mundo de regeneração? 21 de dezembro de 2012. Mundo de regeneração, primeira prova, libertar-se das coisas materiais. Então, o início da libertação é no dia 21 de dezembro de 2012, certo? Você acha que Chico Xavier já não vivia no mundo de regeneração? Sabe quando vai nascer o mundo novo? Quando você entrar no mundo novo. Isso é individual, é cada um. Então, faça por você. Esqueça.
Sabe, trabalho
interno
e caminho solitário.
Hã?
Quer dizer, trabalho interno, caminho
solitário. Trabalho interno, caminho solitário. Uma vez um moço disse para eu assim: Joaquim, você só diz o que eu tenho que fazer, mas não me ajuda a fazer. Eu disse que ninguém pode ajudar você. Ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você. Mas ninguém. O máximo que eu posso é lhe dizer, esse é o caminho, agora vá lá e caminhe. E tem mais, este caminhar é individual, cada um faz de um jeito. Você me perguntou três vezes, mas é assim que tem que fazer? Não, não tem essa, cada um vai fazer de um jeito. O importante é você saber que você precisa aprender a viver tudo que vem para você, sem se apegar àquilo que a sua mente diz que está acontecendo. Porque se se apegar, ou você vai viver o prazer, ou você vai viver a dor. Não tem jeito. Porque a mente só sabe que há prazer e dor.
Thank you.
Não, não é uma fome material que eu estava falando neste Dalavala, se der só o preço vai passar fome. Eu vou lhe dar um exemplo. Vem uma pessoa que tem um problema com o vizinho. O vizinho põe música alta. O vizinho faz não sei o quê. Ou seja, de respeito a ele. Aí você, vamos dizer assim, promete uma ajuda para ele se libertar. Olha, nós vai agir para tentar que seu vizinho não ponha mais música alta. Esse agir pode ser espiritual ou material. Aí vamos dizer que você consiga. Que o vizinho caia na realidade e aí ele não põe mais música alta. Tá certo? Alimentou aquele cheiro naquela hora. Só que amanhã ele vai ter outro problema. E ele não vai saber resolver. Vai ter uma outra pessoa que vai falar não sei o que, que vai fazer não sei o que, que ele vai ser desrespeitado. Ele vai passar fome. A fome que eu estou falando é viver o sofrimento. Que uma coisa vocês ainda não entenderam. Vocês não têm problema nessa vida. Vocês criam o problema. De não ter o que comer materialmente é problema? Não ter o que comer materialmente é problema? É problema? É. É, não, é problema sim. Pra quem? Para quem quer comer. Quem não quer comer não tem problema. A mulher passa o tempo inteiro sem comer para ficar magra. Não tem o que comer para ela, chorar no chão não é problema. Porque se tiver o que comer, ela não faz exime. Então veja, não é um problema. É você que criou um problema. E criou um problema com o quê? Um desejo, o desejo de comer. Então, não, você não tem problema. Você cria problema. E você cria problemas quando você deseja o que não tem.
Valeu, rapaz. Mas toda dor vem do desejo de não sentir dor.
Também. Tem muita gente que quer ter dor. Sim. Tem outra coisa importante. Alguém aqui quer chofer? Sofrer? Quer? Não. Chofer é tão bom. Vem alguém, passa a mãozinha na sua cabeça, me abraça, me dá calinho. Oh, meu Deus do céu, coitadinha de você. É, isso é verdade. É por isso que você cria todo o sofrimento que você vive. Para alguém vir lhe basular, que aí você tem a vitória sobre o outro. Para a mente, perder é ganhar. Vocês já repararam que você só torce para o time que não tem chance de ganhar? Coitadinho dele. Você não tem problema. Vocês é que criam todo o sofrimento que vocês têm. Vocês que criam o problema, criam o sofrimento. E ainda por cima, dizem que não quer ter. O que é um vício?
Isso é uma coisa que supostamente dá prazer para aquela pessoa. Ela busca ter prazer.
Não, ela não busca o prazer. Ela é dependente de alguma coisa para ter o prazer. Então, vício é dependência.
Como
concorda com eu? Então tem uns que são viciados em fumar, tem outros que são viciados em não fumar. É, depende do não fumar e dos outros não fumar para que ele tenha que fazer. Então, gente, nós temos que tratar o bicho, nós temos que tratar o bicho de uma forma zelal. Não só o bicho do álcool, o bicho do jogo, o bicho do cigarro, o bicho do tóxico. Não, tem o bicho de não usar tóxico. Por quê? Porque o problema não é o que você faz, é do que você depende para ser feliz. Se você depende que o outro não fume para você ser feliz, você tem um problema tão sério quanto aquele que depende. Uma vez uma apareceu de saiu da carne um espírito que nós vamos dizer assim conhecia. Aí minha filha viu esse espírito fora da carne, parecia que tinha lepra. Sabe lepra? Que as coisas vão caindo assim. Estava assim o espírito. Aí disse, mas ela era uma velhinha tão simpática, uma velhinha que gostava de todo mundo, uma velhinha que não brigava com ninguém. Ela só queria dizer como os outros deviam se portar. Ela só dizia que o outro estava errado. Eu disse, então, o bicho é o bicho. O bicho é como um ácido. Vai corroendo e pilha.
Nossa, não sabe disso? Ela...
Por que, moço? Por que que o bicho, seja no que for, é como um ácido? Porque ele cria dependência para ser feliz. Qual a origem da sua felicidade que deveria ser? Deus. Se você é viciado, é o seu Deus. Quando você é viciado em não fumar, o não fumar para você é seu Deus. Você simplesmente largou Deus pelo não viciar. O problema é que, aí volta a questão chanta, humanamente falando, não beber é sagrado, é chanta, é bom. Mas tem muitos que não bebem e são viciados em não beber. Critica, julga, acusa. Esse é o viciado em não beber. Quantas vezes já vieram me questionar por que eu bebo? Porque eu bebo. Agora, se não tivesse essa que eu não estava fazendo a palestra, uma coisa é você pitar, outra coisa é você ser viciado. Você pode usar sem ser dependente. Então o problema é a dependência. E aí nós precisamos estar muito consciente de tudo que você depende na vida. Não importa o que seja. Tudo que para você é dependente, ou seja, precisa que aconteça, acha certo que aconteça, acha bom que aconteça, é um bicho. Não importa o que seja. Então o bicho do alto é o mesmo do bicho de quem acha que não deve beber. Não tem diferença. É só uma forma de teatralização da sua forma. Aliás, o Espírito da Verdade fala que o pior bicho é o bicho do egoísmo. Pior bicho é o bicho do egoísmo. O que é o bicho do egoísmo? você depender que suas verdades, suas vontades sejam aceitas pelos outros para você ser feliz.
É um prazer, né?
Isso leva o prazer, viu? Eu sei. Esse é o pior bicho, é o bicho do egoísmo. É o bicho de você julgar o mundo a partir do que você sabe. Esse é o pior bicho. E a mente humana trabalha exatamente nisso. A mente humana é egoísta por natureza. Ela depende de ser aceita pelos outros. Exige que os outros achem. Se não for, é posquisa. E não importa se você é um ladrão ou se você é um policial. O policial acha que todos têm que ser honestos. O ladrão acha que todos têm que ser bandidos. Todos os dois estão errados. Errado entre aspas. Porque todos os dois exigem do mundo que o mundo seja aquilo que ele quer que seja.
Mas eu preciso expressar as minhas ideias daquilo que eu acredito.
Expressar a ideia é ato. Não é você que expressa, é o humano. O que você não pode é achar que a sua ideia é a chefe.
Sim, mas eu vivo no mundo humano, né?
Eu estou empelando o polícia para mim que tem. Esta é a desculpa básica da mente. Eu vivo no mundo humano. Não existe mundo humano. Você quem? Você existe. O que não existe é o humano.
Sim, tá. Eu vivo no universo. Tá? E nesse universo eu tenho que me expressar. De...
Não! O espírito não tem boca para que ele vai falar. Quem se expressa é o humano, não é você.
Mas enquanto eu estou vivendo uma experiência na matéria...
Ah, você não está vivendo experiência na matéria. A matéria está na sua consciência de espírito. Eu estou esperando isso. Eu estou esperando essa posição. O que eu disse para a moça. Enquanto você não se conscientizar de que você é o espírito, você não vai fazer nada. Sabe qual é o primeiro passo da elevação espiritual? É ser um doente mental. Que doença mental você tem que ter? A dupla personalidade. Eu e eu mesmo. Você é o espírito. E você mesmo, o humano que você acha que é. Que está dentro de você. E não posso. A partir dessa dupla personalidade, você precisa identificar o que é seu, filho, e o que é do humano. O que, que é seu, do filho, deste mundo? O que, que é? Nada. Então, o que é do ser humano? Tudo que você tiver consciência pertence ao seu humano, é sua prova, não é seu. Então não é você que precisa falar, é o humano que precisa falar. Você, só ao humano dizer que ele precisa falar, você dizer, não chega. Enquanto eu estiver neste mundo, eu preciso. Não, quem está neste mundo é o meu humano, não sou eu. Então ele precisa. Olha lá, ele está fazendo a pergunta lá. É isso, você falando para você mesmo, olha lá, o meu humano fez a pergunta, não fui eu. Porque, moço, enquanto você achar que você fez a pergunta, você vai aceitar a ideia que a mente que há sobre a resposta. E aí a mente vai dizer que o outro foi grosseiro com você. Não foi, foi grosseiro com o seu humano, não foi com você. E aí você vai viver a grosseria. Que tem uma coisa que precisa ficar bem claro. Eu falei, o ser humano é egoísta. Tá certo isso? Tá certo isso? Tá certo isso?
Não tá certo, mas
é um. Não, o ser humano não é egoísta. O ser humano propõe o egoísmo. Você aceita se quiser ou não. A sua mente pode dizer que essa pessoa está mal vestida. E você dizer, eu não sei. Agora, quando você aceita o que a mente disse, imaginando que foi você que pensou, você se tornou crítico dele. Você, sim.
Mas eu, espírito, tá? Estou passando pela minha prova aqui, nessa vida. Nessa vida, entre aspas, né? Nessa encarnação, tá? Essa vida que eu tenho, que é a minha prova, eu tenho ideias, eu tenho.
Não, você tem prova.
Pois é.
Então você não tem ideia, você tem prova. A ideia é uma prova. É uma prova para quê? Para ver se você vai se apegar, se você está certo, se você sabe, ou se você vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então esse é o caminho, é o nosso.
Mas então eu não vou falar nada para ninguém, na verdade.
Hã?
Então eu não vou falar nada para ninguém nunca.
O falar não é você, quem vai falar é o ser humano, e o ser humano é Deus que faz. Então o ser humano vai falar. Agora se você achar que você está falando, você aceitou que você é um humano. Você vai ficar por aqui mesmo.
Você vai falar, não, já estou inscrito.
Exato. E você só vai conseguir falar para quem prestigiar e merecer receber. Porque tem horas que você quer falar algumas coisas para alguém e não consegue. E tem horas que você não quer falar e sai. Se você falasse, você falaria quando quisesse, não falaria quando quisesse. Mas você não quer falar e sai. Você quer falar e não sai.
Mais um pouquinho do peixe e da vara de pescar. Eu ainda não entendi muito bem.
Dar o peixe é proporcionar a vida dos outros. Dar a vara e ensinar a pescar é ajudar os outros a entender o seu problema e superar o seu problema.
Entender que o problema é ele próprio, que ele está criando aquilo lá, que a sua pessoa quer.
Eu vou dar um exemplo. De, no chocalho.
Mas quando eu faço isso, eu estou dando uma ideia.
Eu estou falando aqui. Eu estou falando você ter. Aqui é esse fechamento que vai sair, é Deus que vai fazer. Deixa eu só complementar. No chocalho, tinha um trabalho, tem até hoje, de. Como é? Pometria. E aí, um moço que trabalhava lá veio me dizer: Joaquim, eu ajudei um espírito. Eu digo: ah, é? Você ajudou um espírito? É, porque apareceu lá no trabalho da pometria um espírito que estava sofrendo muito porque ele não tinha perna. E aí, nós mentalizamos e criou uma perna para ele. E ele foi embora feliz. Isso é dar o peixe. Aí eu disse para ele, só tem um detalhe. Quando ele saiu do seu campo de visão, ele perdeu a perna. Isso você não viu. E ele vai continuar sofrendo. Agora, fazer a perna ou não, é arte, é Deus que vai fazer. Agora, além de ajudar fazendo a perna, diga para ele, se você perder de novo, aprenda a viver sem uma perna. Paixo, como é que se ajuda uma pessoa a aprender a viver sem uma perna? Dizendo para ele, você tem perna? Não. Você tem que aprender a viver sem perna. Não adianta nada você ficar desejando ter perna, porque você não tem. Aí ele aprende a viver sem perna. Aí pode ser que ele fique a perna dele fique. Compreendeu? Agora deu para diferenciar. É a mesma coisa, a pessoa vai pedir uma ajuda. Ah, não, nós vamos resolver. Não, não vai. Tem que ajudar a pessoa a não cair de novo na mesma amachandamento. É se harmonizar com a vida de frente. Exatamente.
Por favor, no exemplo do peixe da vara, que os pais têm que ter consciência.
Meu filho, olha, você não, não vai assaltar, porque se você assaltar, você vai para a cadeia. Isso eu tô orientando. Tá? Não assalta, não assalta. Tá, o filho assaltou. E agora? Você tá preso, tá preso, não adianta. Não adianta se revoltar, não adianta xingar o policial, não adianta fazer isso, você tá preso, você não fez. Dar, lavar, ensinar a pecar é o que ele falou. É ensinar, ajudar as pessoas a se harmonizar com a vida que tem. Tá certo, você queria que a sua mãe não tivesse cancha. Tá certo, mas ela tem. E daí? O que você pode fazer? Você pode contratar médico, contate. Você pode arrumar hospital, arrume. Agora, adianta você ficar empolando a Deus para que o cancha dela vá embora? É dela. Ela, normalmente ela vai dizer, ah não, eu vou embora, eu vou para outro lugar, que esse peixão aqui é muito fraquinho. Porque o que se ensinou? Vocês, os deuses, exigem milagres para acreditar. Não é assim que vocês dizem? Até hoje. Se não acontece o que você queria, você não acredita mais em Deus. Sentido espiritual. Que o Shakespeare falou para espíritos através de mim. Porque, olha, Cristo não nasceu puro, igualzinho a vocês, mas teve também que conquistar o que ele tem. Ele passou pelo mesmo caminho que vocês. Só que ele foi na água.
A gente vai caminhando até chegar.
E ele não é um ser extra superior, não. Ele só tem mais tempo de estado algum dia.
E quando a gente fala em processo, de dentro do espírito, essa preparação,
fisicamente,
na matéria, acontece
o
processo.
Tem
memória, alguma coisa que
a gente diz, a gente acha que está ficando. É, essa aqui tem uma solução para isso que eu falei para ela estava atendendo pessoas com problema débil mental. E aí ela disse, mas o aqui eles não conseguem falar com ele. Isso fala. Ele só não consegue falar com a boca. Olha no olho dele que você vai ver que eles estão falando com você. Não existe de problema de memória, né? Aqui. Tudo fala aqui. Pode não chegar aqui. Mas olha dentro do olho que você vai ver que não existe débil mental, não existe retardado, não existe de gente sem memória.
Deixa
eu perguntar uma coisa, e aí esse trabalho todo
dessa compreensão, dessa mudança, o objetivo mesmo é qual? É a gente não retornar
para
casa,
vivendo
o mundo melhor?
O objetivo mesmo é você de conseguir a elevação espiritual. E o que é elevação espiritual? Porque essa é uma coisa que vocês precisam realmente se pensar. Como a moça falou da música, se você gosta de música, não faça o trabalho de elevação espiritual. Porque quando chegar lá, você vai dizer, foi por isso que eu lutei? Elevação espiritual não é nada que você deixa. Elevação espiritual é simplesmente aproximar-se de Deus. E a pasta da matéria.
Gente, a gente está aqui para testemunhar.
Não, você está aqui, você está aqui porque você, enquanto espírito, tinha consciência de que estava afastado de Deus, reconheceu que lhe afastava de Deus e implorou a Deus para que você viesse à carne para vencer as tentações da carne para poder se aproximar dele. Aí chega aqui, você põe Deus preso lá na igreja e vai lá rezar para ele quando você não consegue fazer, para ganhar coisa aqui.
E existem outros espíritos que fazem pela mesma prova que a gente, mas não encarnam.
As provas são? Não, não. Prova só encarnada.
Vai
encarnar. Neste nível de você. Neste nível de você. Em outro nível é outra coisa.
O espírito sempre está em elevação.
O espírito sempre está elevado. É o que eu disse, ele está perto de Deus, mas de costa para Deus. Possesso, na verdade, se aproximar de Deus, ele vir lá de frente para ele.
Quanto mais mudando eu fico, então.
Mais de costa você está para ele. Porque, tá. Veja,
é
Deus e a matéria. É Deus e a matéria. Se você está de frente para cá, você não está de frente para lá.
Então, eu não estou. Eu retrocesso
não
ou eu fico?
Não existe retrocesso. Não existe retrocesso. Não existe retrocesso. Isso o livro do Espírito é caso. O máximo que você vai fazer é sair da carne no mesmo nível que entrou. O lixo, quando você morre, você não se liberta na mesma hora do ego. Tem este período para você ir se limpando até você voltar ao que você era antes de entrar. Aí, mas aí não conta para elevação. Foi só se limpar, vamos dizer, das merdas dessa encarnação. Vai vir lá de frente, tá aí, fica mais fácil.
Então a gente quer
andar
de fora. Mas já está tudo dizendo que a gente vai fazer. Onde que entra assim a nossa opção?
A sua opção entra se você vai ficar de frente para Deus ou se vai ficar de frente para a matéria. Se você ficar de frente para a matéria, você vai achar certo e errado, você vai achar bom e mal, você vai achar limpo e sujo. Se você ficar de frente para Deus, você vai estar feliz com qualquer coisa.
É
viver tudo equanimemente, numa única emoção, felicidade. Porque só o que emana de Deus é amor. Mas se você adora a música, você está de frente para a matéria. Eu falei de música para citar o exemplo da moça. Mas, por exemplo, quem gosta de tomar uma cervezinha, eu aconselho a não fazer elevação espiritual. Que não existe cervezinha lá.
O que tem aqui que tem lá? Então, o que tem aqui lá?
Hã?
O que tem aqui que tem lá?
Nada.
Só o amor?
Nada.
Nada?
Aqui não tem amor? Nada. Tudo que tem aqui é só daqui. O lixo é que o espírito sai daqui sem nada. Nem o corpo ele leva.
Mas aproveitando esse exemplo aí, os obsessores, por exemplo, tá? Que dependem da energia, do alcoolismo, né? E que se aproxima de uma pessoa que bebe. Essa pessoa, essa consciência, não sei como é que eu estou falando. Não
retornou. É esse período que eu falei, que ainda saiu de uma vida em que ele gostava da bebida, e aí ele chega perto de uma pessoa que também gosta da bebida. Não.
Intimidade.
Não, não existe um obsessor malvado e um pobrezinho ser humano coitado, não. É toca. É toca. Um fica chugando o outro. Só no centro espírita é que você tira o obsessor e diz, vai embora, ser humano, você é um pobre coitado. Não existe. E pior, não existe obsessor. a não ser auto-obsessão.
Mas aí essa pessoa que partiu, né? Do corpo físico,
espírito,
que partiu do corpo físico, que está ainda nesse nível intermediário, vamos dizer assim, tá certo? E ainda tem a diferença da energia. Ele pode reencarnar ainda com essa.
Não.
Com essa.
Não.
Ele tem que se purificar plenamente, conseguir chegar
em frente. Não, ele tem que se limpar do mínimo do que ele adquiriu nessa vida. Choque.
E aí tomar consciência da fragilidade dele para poder perceber.
Voltar para lutar contra a mesma coisa. Mas volto a dizer, o problema não é a bebida.
Não,
o problema é a dependência.
Foi só um exemplo do que estava acontecendo.
Quer ficar. É. O problema é a dependência. E aí vale para tudo. Para o bebê e para o não bebê.
Todo
gostar humano é condicional. Você gosta do que não gosta? Você só gosta do que gosta. Então é condicional. Não é se afastar, é não depender desse gostar para depender. Eu gosto de carro, gosto. Não tem. E daí? Agora, eu preciso ter, porque eu não sei viver como. Como eu vou fazer para ir para o trabalho? Assim, olha o carro aqui que Deus me deu, ó. Leva você para o mesmo lugar que o outro carro.
Sexo,
por exemplo. Sexo também.
Mas eu não posso fazer sexo?
Você já fez sexo?
Não.
Não. Você nunca fez?
Você nunca fez?
Não. Você depende da percepção para poder chegar ao êxtase sexual? Você não precisa sentir? Tocar você, mexer em você para você pegar a letra?
Sim.
Então quem sentiu foi o lugar, não você.
É complicado, hein?
Não entendi.
Você quer que eu pare com todas as palavras? Isso. Então quem sentiu o sexo foi seu órgão masculino, não você. Para você fazer sexo, você não precisaria do contato físico. Não, nem cabelo, com o empírico. Sabe como empírico faz sexo? Bom, você daí, eu daqui, vamos todos louvar a Deus.
Esse que é o verdadeiro.
Você entra no mesmo êxtase do que com contato físico. Agora, você, como você acha que você é um humano, você acha que precisa do contato, você acha que precisa do ato para isso acontecer. Aí não aconteceu nada. Você só viveu uma ilusão.
Acho que até para esclarecer, assim, é a questão dos desejos mesmo.
Sim.
Eu posso...
A questão da dependência da matéria, contato material, percepção.
Eu posso tomar cerveja, eu posso fumar um cigarro, eu posso fazer sexo, mas eu não posso depender disso para ser feliz.
Exatamente. Quantos querem e não conseguem?
Querer parar de fumar e não conseguir
é pobre. Por quê? Por que você quer parar de fumar?
Isso faz mal.
Quem diz que faz mal?
O acerto da humanidade.
Hã?
O acerto da humanidade.
Faz mal?
Que diz que fumar faz mal.
Sim. Faz mal? Tem gente que tem cento e tanto anos e não morreu. E fuma cigarrinho de paia.
Meu pai foi.
Então pode! Não faz. Agora vai fazer muito mais mal o seu apego ao ter que parar de fumar para não morrer.
Aí a pessoa tenta parar de fumar, não consegue. Tem um remorso. O que é o remorso?
O remorso é mais uma prova. Você é uma beta. Pois todo mundo fala, por que só você não falou? É a cobrança ao apego material, a subordinação às leis materiais. Você quer ver um exemplo, moço? Se você fosse basear na ciência humana, essa história toda de mundo dos espíritos não existe. Logo o livro do espírito não li isso. Porque não tem vida em outros planetas. Por que que não tem vida em outros planetas segundo a ciência? Porque não tem oxigênio. Como a ciência só conhece vida, essa vida e essa vida depende do oxigênio, ela diz que lá não tem. Mas o livro do Epíteto diz que tem. E aí? Você vai ficar com a ciência ou com o Epíteto? É o ser humano querendo ser Deus.
A vida está no sol.
E aí o Pito da Verdade responde: pobre ser humano, que o simples sopro de Deus acaba com ele. E ele acha que sabe tudo. Ele sabe até quem é Deus. Já contei para você a história da Conase, não contei?
Não.
Da Conase? Os médicos conseguiram clonar um ser humano. Feliz da vida. Aí se reuniram e disseram: olha, nós não precisamos mais de Deus. Nós já sabemos clonar um ser humano. Agora alguém precisa ir lá e dizer para ele que não precisa mais dele. Aí o médico disse: ah, pode deixar, eu vou. Aí chegou lá perto de Deus e disse assim: Deus, olha, nós no Conselho de Medicina descobrimos como se corna um ser humano. Então nós resolvemos que não precisa mais do cheiro. Você está dispensado. Aí Deus disse: ah, é, tá bom. Vou fazer só uma coisa por esses anos todos que eu tive com vocês. Você faria só uma coisa por mim? Fácil. Vou fazer uma disputa. Você faz um humano e eu faço um humano. Se você fizer um humano como eu faço, não tem problema nenhum. Eu saio e vou embora. Aí o médico disse: você faz. Tá certo, eu, só um minutinho. Aí foi lá no laboratório, pegou a célula e disse: estou pronto. Aí Deus disse: não, com a minha célula não, passa com a sua. Esse é o problema, a ciência acha que já sabe tudo. Mas ela não entende que ela só usa o que Deus fez. E vai. Ela acha que sempre vai dar o mesmo resultado. E na maioria das vezes ela faz tudo igualzinho e não dá o mesmo resultado. Aí diz que foi falha médica, que foi de aquele elemento não prestava, que o fornecedor era ruim. Deus? Não, Deus está perdoando o céu. Quando eu precisar dele, eu vou lá.
Certo, porque isso na reprodução humana, no peixe da pandemia. O laboratório faz tudo direitinho, né? Faz o embrião, implanta, e não dá certo.
Não pega, meu, tu não pega. Quem escolheu?
É. Se a técnica foi a mesma, né?
Deveria ter dado. Uma verdade para ser absoluta, ela precisa ser sempre verdadeira. Ela não pode falhar. Se falhou uma vez, não é mais verdade absoluta. É relativa. Pode ser, pode não ser.
E quando você diz que não apresenta, existe uma verdade absoluta que é Deus. O resto é tudo relativo.
Nem isso é verdade absoluta para vocês, né?
Não.
Porque cada um tem uma ideia do que é Deus.
Thank you.
Ficou clara a mensagem de hoje? A maioria já tinha ouvido eu, seja fechamento, seja no www, e tudo que eu falei a respeito de reforma íntima, eu já venho falando aqui em João. Mas o que eu queria que você levasse como mensagem é: comece a ajudar os outros a pescar. Deem a vala, ensinem a pescar. Não te estou dizendo que não pode dar o peixe, pode. Como eu disse, que para alimentar naquela hora, pode. Mas não se preocupem só em dar o peixe. Comecem a ajudar os outros a se libertar desta humanidade. Porque senão continuarão peixe a ela. E olha, eu sei que ninguém aqui quer morrer. Mas todos vocês vão. E tem uma coisa que vocês também nunca se tocaram, apesar da literatura espírita falar isso. Nenhum espírito quer vir para cá. Só aqueles que estão realmente apegados querem. O espírito quer encarnar para poder evoluir, não vir para cá. Essa é outra coisa que vocês precisam se conscientizar. Nenhum espírito torce para vir para este mundo. Ele sabe o que precisa. Mas vem por necessidade e não por prazer. E isso é uma coisa, eu não gosto muito de falar assim, mas está escrito aqui, eu vou ter que falar. Isso é uma coisa que vai pesar muito na consciência de vocês, quando saírem da casa. O que eu fiz da minha oportunidade? Toquei a chance de me aproximar de Deus para ser uma mãe exemplar, para ser um ser humano exemplar, por conta da minha honra, por conta da minha masculinidade, por conta das minhas verdades, por conta da minha religião. Isso pesa muito na consciência de um espírito depois que sai da casa. O último detalhe que eu quero deixar. Não sei se vocês repararam, mas praticamente toda a hipótese que eu dei para vocês, eu fiz uma citação. Eu citei alguma parte da Bíblia, eu citei Buda, eu citei Krishna, eu citei o Espírito da Verdade. Não foi? Então falem de ouvir outro ser humano falando o que o Cristo escreveu, o que o Cristo falou. Vale a Bíblia. Pare de ouvir apenas palestrante falando na palestra espírita. Valeu o livro dos espíritos. O ser humano falando sobre uma coisa do mestre vai estar sempre impregnado com a busca material. Eu sei que, como eu já perguntei uma vez, vocês já leram a Bíblia? Alguém me disse, ele é muito grande, eu não tenho tempo. É bom arrumar. É bom arrumar tempo, porque você vai ter muito tempo para voltar. É preciso dedicação quando se fala em espírito. O tempo, como o moço diz, está aqui. E tempo não é quantidade, é qualidade. Uma mãe que tem dois, três empregos, não tem tempo de filho. Não é porque ela está no trabalho. É porque quando está em casa, ela está pensando no trabalho. Se a mãe estivesse em casa 10 minutos por dia, mas naqueles 10 minutos ela fosse totalmente dedicada ao filho, valeria como se estivesse ali o dia inteiro. Quando eu falo em ler a Bíblia, ler o livro do Espírito, ler os sutras, ler o Bhagavad Gita, eu não falo em decolar, eu não falo em ler de cabo a rabo. Aba, leia um ensinamento. Um. Tente compreender aquele ensinamento dentro dessa questão do abandonar a materialidade e buscar a espiritualidade dessa vida. E vá viver aquilo que você leu. Porque só a prática é que resolve. O apego à letrafia, o saber, o conhecer, não resolve nada. Não adianta você me dizer a Bíblia do início ao fim. Se você não ama o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, aquilo não vale de nada. Eu tire um tempo para vocês, parem de deixar se empenhar pelo ouvido, inclusive de Joaquim. Sabe, eu já cansei de dizer que eu não quero dentro de chininho, um guadiabo. Valeu o que o mestre ensinou. Ah, é isso? Ah, entendi. Então, buscar a espiritualidade é não fazer isso. Tá certo? Certo? Põe aquilo na página. Só depois volta ali. Deixa se dedicar a sua vida. É de se dedicar à sua espiritualidade. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Nós estamos no mundo de regeneração, não é isso? Na Bíblia, como é que se chama o mundo de regeneração? Hã? Não. Está no livro do Apocalipse. Mas como se chama o mundo de regeneração? A nova Jerusalém que desce do céu. E quando se fala no Apocalipse da Nova Jerusalém, se diz assim, na Nova Jerusalém não há mais religião, porque o trono de Deus está na terra. Então, se vocês querem outro conselho, comecem a se despreocupar com a sua religiosidade. Comece a se preocupar com a sua espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Seguir uma religião é seguir uma verdade que alguém criou. Poxa? Não foi o mestre que criou, não? Foi alguém? Hã? Sim, porque se você analisar qualquer religião, ela defende o bem terrestre. Ela defende o ser feliz agora. E promete o reino do céu na terra. E isso nenhum mestre prometeu. Sim, é como povo. O instrumento necessário para o mundo de polo de peixão. Agora é a hora de regenerar. É a hora de ir além da ilha. Comece a se ocupar com a sua espiritualidade. Não estou dizendo para abandonar, não estou dizendo para isso, mas reveja dentro de você a quem é a sua fidelidade. Se a sua religião, você a Deus. Isso é algo importante de ser feito. Porque tem muitos que dizem Senhor, Senhor, que o Cristo não vai falar sobre isso. tributos que estão lá, todo dia que tem reunião, todo dia que tem bicha, todo dia que tem trabalho, mas isso não vai falar. Hã? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo combatimento. É isso que você precisa fazer. Isso é ser fiel a Deus. E eu diria mais, ser fiel a você, né? Porque você encarnou porque sabia que isso era o importante a ser feito. Estes são conselhos que eu diria úteis para aqueles que querem aproveitar a época que nós fazemos. Pode perguntar mais. Pergunta foi e voltou, se engoliu ela. Ficou caro? Você dá um recado lá para o povo que vem, para a família, que peço para vocês começarem a conversar sobre de ensinamentos da vida. Continuar a festa, continuar tudo, mas começar a dimensionar a conversa sobre ensinamento. No sentido da ordem espiritualista, que já ouviu essa conversa? Ordem espiritualista é um trabalho que eu propus para vocês fazer para você deixá-la atenado acima da razão. É propor um tema para ser conversado, nesse caso eu estou falando de algum ensinamento, e deixar cada um da sua opinião. Mesmo que seja contrária a sua, sempre você tem que ensinar o tempo. Se alguém quiser ensinar, tem que ensinar. Aí você cala a boca do arraio. Dê de recado para ele, certo? Tem muitos que estão ali sentindo a dor da queimação. Sim, vendo os bichos com o meu corpo. O meu pulmão que eu mantive limpo este tempo inteiro, o bicho está comendo. O que é morte, moça? O que é morte? Tá certo, mas o que é morte? É o momento da vida. Não. Morte é somente o momento da vida. Assim como neste momento você está me fazendo uma pergunta, morrer é viver um momento de vida. E todo momento de vida é criado pela mente. Então o momento de vida, morte, é algo completamente individual. Cada um morre de um jeito. E esse jeito que morre, estou dizendo mentalmente, não fisicamente. Este jeito que morre faz parte da escola. O sofrimento do espírito não faz parte da prova. O sofrimento do espírito já é resposta a uma prova, que a prova é ser queimado. E ter um sofrimento político. Que, veja, quem passa por lixo? Aqueles que estão apegados na matéria. Tem um ponto que nós não tocou. Você, enquanto ser humano. Quem é o você, ser humano? Você acha que você é o corpo. Meu Deus, meu cabelo, a minha, o seu corpo. Então o apego, aquele que acha que ele é o ser humano e que o ser humano é o corpo, acha que ele é o corpo. Esse é um apego material. Apegar-se ao corpo. Ah, estou aqui, os espíritos orientam que nós temos que preservar o corpo. Para quê? Para morrer na hora que tem que morrer, do jeito que Deus sabia que ia morrer? Você não tem que nada. Se não preservar, é a preservação que Deus tem que dar. Se preservar, é a preservação que Deus deu. É só você não estar apegado. Então, essa questão do eu, essa questão da dor, essa questão do corpo, é muito vivida por aqueles que estão apegados ao próprio corpo, que acham que ele é o corpo. É certo? A mulher que cuida da mão, e baixa, não, não é aquilo? Enxolga. Aquela que usa um monte de telinho. Não estou falando para ninguém. Para a pele ficar menos áspera, sabe? Coitadinho, quando vê o bichinho andando assim, fica a pele. Então, essa é uma questão que envolve muito de quem está apegado ao corpo físico, achando que ele é o corpo físico.
É verdade, alguns espiritualistas.
Não, o Cristo diz. O Cristo diz que o templo de Deus está dentro de cada um. Aí, pela ideia do eu sou o corpo, está dentro do corpo. Dentro do Espírito. O templo de Deus está dentro do Espírito, não dentro do corpo humano. Ah, o moço ali falou, o espírito não está dentro do corpo. Não, ele não está dentro do corpo. O corpo está dentro dele. Porque o corpo não existe como matéria fora. Que existe a ideia de existir um corpo. E essa ideia está na mente. Então é preciso se desapegar de tudo. E de se desapegar não é não ter. É não depender de, não achar importante, não pichijar daqui, seja do corpo, seja do que for. Em resumo, elevação espiritual é só isso, aprender que você é algo mais do que isso, e que esse algo mais vive completamente diferente do que vive isso, e aí você escolher se você se prende a isso. Pelo menos foi isso que todos os mestres ensinavam. Cada um na sua língua, cada um no seu tempo. Mas foi isso que eles ensinavam. Sentir? Isso é difícil, hein? Vocês estão viciados em só sentir chamados por Deus quando Deus faz o que vocês querem. Aí vão agradecer. Que essa última coisa. Você já viu o palestrante do centro espírita quando acaba? Senhor, visitai os asilos e ajudai os velhinhos. Senhor, ajudai e visitai os orfanatos e ajudai as crianças. Senhor, visitai os hospitais e ajudai quem está com doente. Quer dizer que quem tem saúde, quem tem caja e quem está novo não pichija de Deus? Só clama a Deus para aquele que você não quer para você. Esse é o que está comprando o terreninho no céu, para quando ele ficar velho, Deus vir ajudar ele, porque afinal de contas ele ajudou os velhos, né? Sentir chamado por Deus é difícil. Principalmente quando a vida não está de acordo com o que você queria. Aí é quase impossível. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta a mais?
Vamos embora.